Minha atitude para mudar de vida. Quantas pessoas ficavam ali, né? Quantas pessoas estavam sempre esperando, sempre naquele marasmo, naquele emaranhado de pobreza, porque a pobreza, queridos, não é a condição financeira. A pobreza começa aqui, na mente. A pobreza está aqui no nosso coração. Pobreza não é condição de vida, como que eu vivo. Pobreza não é a falta de um carro, a falta de um móvel muito bonito dentro da casa, ou do local, da região onde eu moro. Isso não é pobreza. Pobreza está aqui, pobreza de espírito, pobreza no pensamento, na falta de ação. Isso é pobreza. Quando Jesus fala assim, os pobres de espírito, ele está se referindo a esse tipo de pessoas que têm o pensamento encurtado, que é curto no pensar e no agir. Então nós precisamos ampliar a nossa mente, a forma que nós pensamos. A forma que nós pensamos determina a nossa ação, a forma que agimos. Então ele estava ali, pobre mentalmente. Será que ninguém poderia ajudá-lo? Por que que ele não foi ajudado durante 38 anos? Por que que alguém não pegou essa pessoa e ficou de prontidão ali? Por quê? Talvez ele fosse uma pessoa mais azeda, cítrica, áspera, quem sabe? Ficava sempre reclamando, porque os reclamões afastam as pessoas. Pessoas que murmuram, que reclamam, que são insatisfeitos, que vêm... Sabe aquele tipo de pessoa? Eu mantenho distância. E você, Lari? E a pastora? Ai, dá até preguiça, né? Fala para o teu irmão, ai, que preguiça. Ai, que preguiça de ficar perto de gente que só reclama. Eu mantenho a distância, gente. Agora, se é uma pessoa alto astral, cheia de energia, que só fala coisa boa, que é positiva, atrai. Atrai e essa pessoa acaba sendo favorecida. Porque pessoas boas ao nosso redor, quando nós somos alegres, simpáticos, dinâmicos, cheios de positividade, atrai pessoas que acabam sendo benéfico para nós. Agora, a pessoa murmurão, azedo, cítrico, reclamão, pode ver que vive sozinha. Ela fica mais sozinha, porque ninguém se aproxima. Quem que vai querer ficar junto com uma pessoa assim? Chata. Ai, que preguiça. Fala assim. Ai, que preguiça. Isso mesmo. Por que que ninguém ajudou? Né? Provavelmente ele era muito chato, difícil de lidar e era reclamão. Né? Mateus 12, 35, diz que o homem bom tira do seu coração o bom tesouro, mas o mal... tira o que é mal. Então, o homem bom atrai coisas boas. Salmo 37, 23 diz assim, os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor e ele se deleita nele no seu caminho. Filipenses 2, 14 ao 15 diz assim, façam tudo sem se queixar, sem reclamar, para não ser repreendido. Algumas linguagens dizem assim, para não ser desprezado. Faça tudo com alegria, faça tudo com entusiasmo, tudo que você for fazer seja com alegria. Já entre sorrindo, já acorde sorrindo, diga bom dia Espírito Santo. Você vai ver como muda o seu dia. Seja de bem com você mesmo, que você será de bem com a vida toda. Pessoas que fazem parte da tua vida vão querer estar junto de você. Porque você é uma pessoa legal, porque você é uma pessoa sorridente, que tem sempre uma palavra boa, que não vê que em meio às dificuldades, sempre a pessoa que tira o bom tesouro do seu coração, mesmo em meio à dificuldade, ele sempre vê algo bom, positivo, sempre vê uma coisa positiva no meio daquilo que está acontecendo de ruim, está acontecendo isso porque vai acontecer aquilo de melhor. Então nós precisamos ver o lado bom das coisas ruins também. Tudo tem um lado bom, não só o lado ruim. E nós precisamos especular, nós precisamos vasculhar essas situações que nós estamos vivendo, que é caótica, que é ruim, e tirar algo bom dali. Amém? Porque viver com gente reclamando, ai que preguiça, fala aí. Isso, Jesus irá nos perguntar o que queres que faça, né? E o que você vai responder? Você vai pedir, vai responder ou vai dar desculpa? Senhor, eu busco uma porta de emprego há anos, mas as portas estão fechadas. Senhor, há anos eu venho aqui, coloco os elementos, mas eu não tenho resposta. Ou você chega e diz, Senhor, Eu sei que eu já estou aqui há várias semanas, mas eu vou terminar minha corrente. E eu sei que até o final da minha corrente, esses elementos aqui vão ser todos abençoados. E você vai levar a tua bênção em nome de Jesus. Encerrou a corrente e não alcançou ainda. Senhor, não foi dessa vez, mas eu sei que vai ser da outra. E vem aqui e continua. É passo de fé, é perseverança. E o crente precisa ser perseverante. Amém? Credo. Agora sim, agora eu estou falando. Vamos aplaudir Jesus. Porque agora eu falei com gente de fé. Quase que me, assim, formou uma frase aqui. Ai, Senhor, eu estou aqui tanto tempo. Gente, pelo amor de Deus, né? Então, o que você virá, vai responder para o Senhor, né? Que desculpas ainda nós damos para o Senhor? Jesus sabia que ele precisava de algo. Sim ou não? Jesus sabia, Jesus sabe do que eu preciso e do que você precisa. Ele só espera a nossa atitude. Ele só espera ver esse coração grato, esse coração abençoador, esse sorriso nos lábios, essa força de vontade para vencer. É isso que ele espera de nós. Enquanto ele vê que a gente está ali murmurando, murmurando, as coisas só vão tardando na nossa vida, queridos. Vamos virar a página. É fila que anda. Nós não podemos ficar aqui presos numa coisa só, num pensamento só, num sonho só. Deus, eu quero isso, eu preciso desse emprego aqui que ganha milhões, mas enquanto eu não conseguir esse emprego que ganha milhões, eu vou aqui, aquele que ganha centavos, aquele que ganha mil, dois mil. O que não podemos é ficar parado esperando aquela bênção de milhões. Nós precisamos começar, é de baixo que se sobe. São os degraus da vida, os degraus da fé sendo colocado em ação. O que não podemos é ficar sentados esperando. Amém? Quantos estão aqui comigo? Amém. O coxo reclamou, colocou a culpa nos outros. 38 anos na mesma, sem mudança, sem atitude, sem transformação, sem renovação na mente. E o crente precisa renovar a sua mente. Não viver preso, bitolado, amarrado. Tem pessoas que ficam presas em coisas que não conseguiram. Tem pessoas que ficam presas em feridas, em palavras lá do passado. Ui, que preguiça, gente. Ai, eu não, eu sou muito de pensar lá na frente, não deu agora, vai dar depois, não foi dessa vez, mas depois dá certo. A gente precisa ter esse pensamento elevado, pensamento positivo, olhar o lado bom das coisas, amém? Por isso nós temos fé, por isso esse mover dentro do nosso coração, por isso um espírito vivo dentro de nós, vivificado, que tira dali das coisas negativas o que é bom. Então vamos lá, não podemos ter aquela síndrome, oh céus, oh dia. Síndrome, de, como que é o nome do cachorrinho lá, pastora? É aquele mesmo, bem esse aí que você já sabe. Que fica só reclamando, oh céus, oh dia. Não, queridos, oh céu iluminado, oh dia maravilhoso, me aguarde dia maravilhoso, que eu estou chegando, que eu estou despertando e eu vou conquistá-lo em nome de Jesus. Amém? Não é assim que tem que ser? Oh, glória! O que queres que eu te faça? Onde você quer chegar? O que você quer conquistar? Então te prepara, porque você vai levar. Amém? Você vai levar em nome de Jesus. Mas o que, que você está fazendo para mudar essa situação? O que, que você está fazendo? Está difícil? O que, que você fez para mudar? A porta fechou? O que, que você fez para ela abrir? A palavra do Senhor diz, batei, abrir-se-vos-á. Conforme nós batemos, Senhor, eu estou batendo aqui nessa tecla, nessa porta, mas eu estou caminhando, eu não estou paralisada, eu não estou presa, eu não estou preso, eu estou indo, Senhor, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Enquanto isso, a palavra do Senhor diz assim, cuida das minhas coisas que das tuas, cuido eu. Que eu primeiro tenho que buscar o reino, a sua justiça e as demais coisas são acrescentadas na nossa vida, na minha vida. Tem pessoas que esperam acontecer para daí fazer algo para Deus. Não, a proposta não é essa. O Senhor diz, cuide primeiro das minhas coisas, das tuas, cuido eu. Quando o Senhor vê que o nosso coração está entregue totalmente, 100%, nas coisas que são dele, aí sim ele vai acrescentar. Agora, conforme nós apresentamos assim, meia boca, meia colher, é meia colher que nós vamos ter. Como que nós queremos que Deus haja 100% na nossa vida se nós entregamos apenas 50%? Se tudo para nós é difícil, difícil ir para a célula porque não tem ônibus. Difícil porque choveu, ah, não vou na célula hoje porque choveu, hoje está frio, hoje está muito calor, ah, está muito longe, ah, é itinerante, é lá do outro lado. Não, mas aqui pertinho eu não vou porque é muito perto. Ah, não vou no culto agora porque eu vou amanhã, depois. E vai postergando. Vai deixando para depois, em segundo plano, as coisas de Deus. Mas nós queremos 100% do Senhor. Então, queridos, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Busque agradar o Senhor. Quer ser agradado? Agrade primeiro. Lei da semeadura. É semeando que se colhe. Ofereça, oferte para Deus e você vai colher. Se entregue nos caminhos do Senhor, ande nele para você ver como ele vai endireitando as tuas veredas e tudo muda. Amém? Amém. Então tem gente igual o coxo, né, que fica só reclamando, só murmurando. E aqui em Marcos 2 nós vemos a diferença do outro, né, ali em Cafarnaum. Nós vemos a diferença de alguém que sabia cativar e fazer amigos. Quando nós conquistamos, quando nós somos alto astral, quando nós somos gente boa, as pessoas que estão ao nosso redor facilitam a nossa caminhada. Mas isso sem interesse. Porque quando nós nos aproximamos de pessoas, assim, com interesse, pode saber que não dá certo. Mas quando nós somos autênticos, verdadeiros, sem burlar a situação, sem querer tirar proveito, porque tem pessoas, gente, que quer tirar proveito do outro. Porque é alegre, porque é dinâmico, porque é isso, porque tem posses. Aí se aproveita, se aproxima. Aí as coisas dão errado. Esse outro paralítico aqui, ele era legal por si mesmo. Ele era bacana, ele era um homem bom, ele era um homem alegre. Provavelmente, a Bíblia não diz isso. Mas nós estamos fazendo uma comparação entre um e outro e as conquistas. Então a pessoa que você é, né, faz muita diferença. E esse aqui foi ajudado, tanto que eles abriram o telhado, colocaram ele lá dentro, os amigos colocaram ele dentro da casa e ele foi curado e saiu de lá andando. Então, a maneira que nós nos comportamos faz toda a diferença. A forma que nós vivemos faz toda a diferença e nós precisamos pensar, refletir bastante nisso, né? Então, o amor, o carinho, o respeito, a educação acelera o processo. Quanto mais eu sou educada, quanto mais eu sou amorosa, carinhosa com as pessoas, acelera o meu processo. Eu vivo numa leveza, nós vivemos leve, não é verdade? Quanto mais educados, gentis e amorosos nós formos com as outras pessoas, é isso que nós vamos ter. Se eu for grosseira, a pessoa vai me tratar mal e vai me responder na mesma altura. Se eu sou amorosa, a pessoa que está lá não tem como. O amor, o carinho, o respeito desarma as pessoas ruins, as pessoas más, as pessoas amargas. Então não tem essa, aí eu fui maltratada lá, eu fui desrespeitada ali. Não, se eu trato com respeito, eu quero respeito. Se eu trato com amor, eu vou receber amor. E é assim, é o fruto, é semeadura. Você só recebe aquilo que dá. Amém? Você só colhe aquilo que planta. Eu só colho aquilo que planto. Se eu respeito, eu ganho respeito. Se eu dou amor, eu recebo amor. É impossível você receber alguém com um sorriso largo e ela te tratar mal. Ela vai sorrir. Ela vai te corresponder. Amém? Vamos colocar em pé? Então aqui nós vemos nas duas situações Jesus disse, pegue a sua cama e ande. Saia da situação de vítima e crie a oportunidade, né? Se for preciso, desça pelo telhado, chame a atenção de Jesus, faça amigos, saia do comodismo, saia do conformismo. E o Senhor lhe acrescentará muito, o Senhor lhe acrescentará bastante. Amém? Então feche os seus olhos e vamos orar nessa tarde. Senhor, em nome de Jesus... Nessa tarde, Pai querido, nós colocamos o nosso coração alegre, nosso rosto formoso diante do Senhor. E nós sabemos, Deus, que o Senhor conhece o nosso coração, o nosso estado de espírito. Senhor, aquilo que temos vivido, por mais que a gente passe por tribulação, por dificuldade, não permita, Deus, que esse, essas situações façam com que as pessoas se afastem de nós, que nós sejamos pessoas boas, gentis, amorosas, carinhosas, de bom e fino trato, Senhor, para que a gente seja tratado dessa forma. Deus, em nome de Jesus, que a essa igreja que está aqui nessa tarde possa levar, Senhor, a bênção, o milagre, que cada uma delas peguem, Senhor, as suas camas e andem em nome de Jesus, que elas sejam criativas em atrair a tua presença, que elas sejam dinâmicas e alegres, Senhor, para atrair a tua presença, porque aonde o Senhor está tem alegria, tem felicidade, tem bom humor, tem amor, tem respeito, tem dedicação, tem entrega, Senhor. E é isso que nós queremos, ser neste ano crentes amorosos, virtuosos, cheios de alegria, que possamos dar aquilo que tem de melhor no nosso coração, que é o Senhor, que é a presença do Espírito Santo, que é a referência do Espírito que nós carregamos. Pai, então, em nome de Jesus, que sejamos diferentes aonde andarmos, que sejamos conhecidos como um povo de Deus, como um povo dessa igreja, realmente ser conhecidos como o povo da ICP, que é alegre, que é feliz e que não é amarrado, emburrado, mas que é feliz em nome de Jesus. E nesse momento, só os alegres aplaudem o Senhor. Amém! Glória a Deus! E quando você vê uma pessoa enferruscada do seu lado, diga: ai, que preguiça! Sorria para ele, conquiste essa pessoa em nome de Jesus. Amém?
A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, glória a Deus, que mensagem tremenda, né? Essa é a mensagem de quem tem Jesus, sempre levantando, né?